Boa noite! Hoje é sábado, dia 5 de março de 2022, final de semana chuvoso aqui em São Paulo. Choveu bastante agora no final da tarde, próxima região da Avenida Paulista, mas não é nem o sábado nem a chuva que vai impedir o HO de entrar com seu boletim ao vivo, boletim que está cobrindo agora o décimo dia do conflito da invasão russa ao território ucraniano. Muito obrigado pela presença de todos vocês, lembrando que aqui na descrição do vídeo você encontra o link para todos os episódios que até agora publicamos, e temos publicado os episódios diariamente desde o dia 24 de fevereiro, mas temos outros episódios também anteriores que estão publicados aqui. Meu nome é Rodolfo, como eu já disse, falo aqui de São Paulo, e lá de São José dos Campos, Daniel Pereira. Dani, boa noite.
Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Ariela, que está sempre conosco aí no chat. Todos vocês, todas vocês que nos acompanham, faço minhas as palavras do Rodolfo. Agradeço a presença de todo mundo aqui em pleno sábado, aí na transição do sábado à tarde para o sábado à noite, para acompanhar aqui o nosso boletim diário. E já fica aqui também, brevemente, o nosso modesto merchan. Se você chegou ao nosso canal recentemente, se você está gostando da nossa cobertura, você pode apoiar o nosso projeto, seja entrando no nosso canal do YouTube e clicando no Seja Membro, se você estiver vendo aí em casa, na TV. A gente tem visto alguns stories que vocês compartilham, queria agradecer o pessoal assistindo em tela grande, né, Roy, TVzão e tal. Mas quando você entra no canal, tem ali uma tecla Seja Membro, você pode ser apoiador do nosso projeto a partir de R$ 2,99. Se você quiser estudar conosco, nós temos um EAD, um curso focado em Enem e vestibulares, com história geral do Brasil, sociologia, filosofia e atualidades. Você pode fazer ele tanto aqui pelo YouTube, também pelo Seja Membro, no nível cursos e revisões, ou pela nossa plataforma, o historiaonline.com.br. Temos também um podcast em várias plataformas, mas se você puder ouvir pela Aurelo, a Aurelo é uma plataforma que ajuda os produtores de conteúdo. Quem é do mundo podcast deve estar notando, tem vários produtores migrando para a Aurelo, porque a Aurelo dá um apoio para a produção que outras plataformas não dão. Então fica aqui rapidamente a nossa pequena, breve propaganda. E no finzinho aqui do chat, se você estiver acompanhando o chat, tem um cifrãozinho. Outro dia perguntaram pra gente se não tinha como fazer uma doação pro HO. Tá aí, se você quiser colaborar pelo Superchat também, ajudar esse projeto que não tem patrocinadores, não temos grandes empresas, bancos, máfia russa, ninguém por trás do nosso trabalho aqui. Somos só nós três, eu, Rodolfo e Ariela, que aparece menos aqui nas telas, mas que é peça essencial desse projeto, nossa designer, nossa estrutura de organização, faz uma parte fundamental do nosso trabalho. Então é isso, gente, muito bem-vindos mais uma vez. Diga, Rodolfo.
Só vou corrigir o Daniel num pequeno erro, são quatro participantes, na verdade, eu, o Dani, a Ariela e o Caos. O caos é fundamental no nosso projeto aqui, e dentro dele acaba saindo alguma coisa que aparentemente tem ordem, mas é uma ordem meio fractal. Enfim, fica essa dica aí. Vamos começar então a fazer hoje um boletim mais enxuto, até porque o dia de hoje, né, por ser final de semana, ele se concentra mais em algumas ações militares, mas também vamos falar de algumas declarações e consequências aí. Primeiro, uma declaração dada pelo ex-vice-chanceler russo, o Andrei Fedorov, uma pessoa que afirma conhecer profundamente Vladimir Putin, não só como político, mas também conhecer o comportamento de Putin. É Putin que sempre é visto como uma pessoa misteriosa, uma pessoa que não deixa transparecer o seu comportamento e assim por diante, o que é, na verdade, um lugar comum e até um estereótipo criado sobre os líderes russos e soviéticos. Sim. No passado. Isso é uma construção que está... É um arquétipo que está na nossa imaginação, né? E o Putin, obviamente, bebe nessa fonte e tira proveito disso. Mas vamos lá. O Andrei Fedorov, que foi, então, vice-chanceler, ele disse o seguinte, que o Putin não vai parar. Então, disse o nosso querido Andrei Fedorov. Ele declarou um objetivo muito claro de que a Ucrânia, como é hoje, deve ser mudada. Eu o conheço há muitos anos. Ele não vai parar, muito provavelmente, nos próximos 5 ou 6 dias, a operação militar será estendida a um território muito maior, incluindo Odessa. E ainda disse, o exército russo cercará Kiev e então haverá uma espécie de ultimato por talvez 24 horas para que Zelensky renuncie, para que o governo renuncie, para declarar algo como um governo interino, ou o que é o equivalente a isso, porque do ponto de vista militar é muito perigoso iniciar um ataque em Kiev, pode trazer muitos danos. Continua o Fedorov. Além disso, não vamos esquecer que Kiev está desempenhando um papel muito importante na história da Rússia, já que a Rússia é chamada da mãe de todas as Rússias. Essa fala é absolutamente importante por vários fatores. Primeiro, claro, é um russo, é um ex-vice-chanceler, é um cara que está, obviamente, falando dentro de toda a lógica que o Putin quer que ele fale também, mas ele dá alguns dados importantes. Esse dado, né, de que nos próximos 5 ou 6 dias o avanço será muito maior, não é um chute. Isso já está se demonstrando nas movimentações russas. Segundo ponto, que é interessante, essa informação de que Kiev não será atacada, será cercada, né, um ataque de cerco. E aí o Zelensky terá um ultimato de talvez 24 horas para renunciar, para que um governo interino seja colocado no lugar. É a primeira vez que alguém, né, Daniel, assim, mais próximo do núcleo do governo, diz com todas as letras quais são as intenções, porque até então o que vinha do Kremlin e do Putin era, olha, não, a gente quer... né, garantir a autonomia da região do Donbás ali, nós queremos garantir a proteção dos russos, nós não... De repente Putin escalou para um não, né, a Ucrânia é território russo, e agora vem uma declaração como essa, fortíssima, né, Daniel, muito forte.
Fortíssima, no sentido de mostrar que algumas outras questões, por exemplo, a declaração do presidente Macron recentemente de que o pior ainda estava por vir, começam a convergir. Também aquele tal plano capturado que dizia que, na prática, a guerra estava prevista para umas 2 semanas, nos próximos 5 ou 6 dias a gente fecha justamente 2 semanas. Aqui um pouquinho, gente, do que a gente já comentou, no sentido de que até essa questão dos corredores humanitários, ela pode ser, a gente vai comentar depois, tem um outro assunto de hoje, mas quando a gente falou em outras lives, que se os civis saírem das cidades de vez, isso também pode ser uma faca de dois gumes, no sentido de que aí como é que fica, porque se as cidades só tiverem militares, muda uma série de questões, e essa questão histórica, cultural, que às vezes não se dá o devido valor, e ela é fundamental hoje. Gravamos um vídeo que vai ao ar na segunda-feira. Quando eu digo hoje dia 5, se você estiver acompanhando ao vivo, se você estiver acompanhando depois, mas na segunda-feira, dia 7, vai ao ar justamente um vídeo para complementar essa questão histórica. Ela tem sido muito usada para justificar o discurso russo de que, no fundo, a Ucrânia sempre foi parte da Rússia, nem devia ser um Estado independente. Isso pesa dentro do país, nunca se deve descartar o peso de como uma população enxerga a sua própria história por conta dos discursos políticos, nacionalismo, que o Rodolfo trabalha brilhantemente aqui no canal, sempre vai buscar no passado. Isso reverbera dentro do país. Essa última frase dele também é muito importante, porque ela mostra uma dimensão que aqui fora a gente talvez não perceba, mas é o quanto... esse discurso dentro da Rússia pesa, né, Rodolfo? Não existe nacionalismo sem história, e é claro que uma frase dessa reflete isso, né? Reflete essa ferramenta, você concorda?
Concordo, e essa questão é sempre fundamental. Nós temos, e é muito importante pontuar isso de novo para evitar qualquer tipo de leitura equivocada dentro de um cenário tão maniqueísta. Reconhecer uma estrutura vigente na cadeia de pensamentos do governo russo não significa chancelar, né? Uma coisa que a gente até brinca no Twitter. Retuitar é diferente de endossar. Às vezes você retuita para mostrar um absurdo, você não endossa, né? Então aqui não estamos endossando esse comportamento, mas é assim que funciona, né? Do ponto de vista do realismo político, sim, esses discursos são fundamentais, né? E então é importante notar que, se talvez para quem não conheça a história ali, do que é a, entre aspas, Rússia, que mesmo o termo Rússia é um termo que ao longo da história vai passar por muitas mudanças e até por autonomias, né? Houve momentos em que a Rússia não teve autonomia, em que Moscou não era uma cidade potente, e mesmo São Petersburgo, a gente vai ter que esperar ali, né? Se, tudo bem, se quiser falar de um Ivan o Terrível, mas depois você fala de um Pedro o Grande, enfim, é a partir mais ou menos ali do século XVII para o XVIII que começa uma mudança muito importante na Rússia, tudo. Então é muito complicado, então há que se ter cuidado com isso. E o que é interessante é que essa fala, eu tenho a impressão, Daniel, ela é muito mais uma fala. Para dentro, a última parte da fala... A última parte da fala, dizendo, olha, a mãe de todas as Rússias, né, a Sagrada Mãe Rússia, e para fora, um aviso, né, que o Putin tem falado a cada momento, né, que significa, não vamos recuar. Intransigência, inconsequência, irresponsabilidade, outros dizem, enfim, aquela coisa, nós temos aí, A única coisa que é colocada mesmo, que acho que é indiscutível nesse sentido, é que nós temos uma situação absolutamente instável e que está longe de ser resolvida. E que, obviamente, a agressão partiu do Estado russo. Não há razão para a lei marcial na Rússia. Quem disse isso? Putin, Vladimir Putin. Alguns começavam a levantar a possibilidade de que aquela lei... que foi aprovada, que dá cadeia para quem divulga informações que de alguma forma difamem o exército russo, seria um primeiro passo para a convocação de uma lei marcial. E uma lei marcial seria, em termos práticos aqui, sem nos apegarmos a minúcias jurídicas, na prática uma lei marcial seria a suspensão de um Estado de Direito ou daquilo que ainda sobrou de um Estado de Direito em vários pontos dentro da Rússia. O Putin falou que não é o caso. Né? Ele disse que a lei marcial é imposta em um país em caso de agressão externa, inclusive em áreas específicas de hostilidade. Mas não temos essa situação, espero que não tenhamos. E aqui a gente percebe como funciona a retórica de Putin. E quando eu uso o termo retórica, obviamente que eu não estou dizendo que o que ele diz é verdade. Aqui a gente não compra os discursos pelo valor de face. A gente expõe o discurso e depois analisa. E a retórica do Putin é muito clara. Olha o que ele diz. Não haverá lei marcial, porque a lei marcial só será aplicada em caso de invasão, de hostilidades estrangeiras. Mas não temos essa situação e não teremos. Então ele passa um discurso de novo interno, mas também um recado para fora, dizendo, eu não estou com medo, não tô, não temo, a Rússia se garante. E assim que o Putin trabalha os seus discursos. Ele tem apresentado discursos que obviamente são retóricos, mas que tem um objetivo de passar mensagem para fora e para dentro, né? Para fora e para dentro. Concordo, Daniel?
Concordo. E isso é vamos dizer assim, um clássico da estratégia. Em qual aspecto? Em momentos de atrito, às vezes um discurso que seja só ataque, e eu não estou dizendo que a Rússia já não está nessa posição, ele pode passar do tom, mas você também não pode fazer um discurso fraco. Essa postura do Putin é exatamente isso. Você pontuou perfeitamente, olha, é isso aqui também, que é um pouco o discurso que a OTAN tem começado a tentar fazer, mas claro que, né, os cenários são diferentes, até porque a OTAN está fazendo isso para não entrar em guerra e o Putin já está numa guerra ainda limitada à Ucrânia, mas a OTAN tem tentado também, não sei se com o mesmo grau de sucesso, olha, a gente não quer, mas também estamos prontos, e o Putin está fazendo mais ou menos isso, com a diferença, insistimos, de que ele já está na iniciativa, ao tomar a iniciativa, e essa é uma outra questão que na história militar é muito importante, você deixa o outro na situação de descascar o abacaxi, de resolver, bom, os russos foram, e agora, né, o que que a gente faz? Então ele bota a batata quente no colo do outro e fala, ó, eu tô aqui, né,
E claro, a Rússia foi o país agressor, mas de novo, na retórica de Putin, não, tava se defendendo, é a questão da retórica. Mas eu vou te lançar uma questão aqui, Daniel, e primeiro eu vou colocar a minha opinião, né, e peço que se você quiser também se manifeste. Eu vejo nos discursos de todos os líderes até agora, com raríssimas exceções, e quando eu falo raríssimas exceções, são aqueles líderes mais periféricos que sabem que seus discursos não terão grande impacto, a não ser que tragam algum elemento absurdo, né? Então aí também a gente acaba desconsiderando muito, até porque são de países que não têm muita relevância nesse cenário. Mas eu tenho a impressão que todos os grandes líderes nesse cenário, independentemente do lado, têm tomado um cuidado muito grande e pensado muito nesses discursos. Esse será um conflito que, no futuro, até pela quantidade de informações que temos e pela cobertura das falas, ele será um conflito muito estudado também a partir da análise do discurso.
A retórica, né?
Eu não vi até agora nenhum desses grandes líderes com discursos impulsivos. Você concorda com essa visão? As palavras são pesadas, os discursos têm objetivos. O que você acha?
Eu concordo sim. Existe, está todo mundo medindo muito bem. Eu acho que até por conta, e aqui talvez só fique mais claro no futuro, como o Rodolfo já apontou. Justamente porque aos trancos e barrancos, né, todo mundo está percebendo de todos os lados, e aqui eu acho que sinceramente ninguém tinha uma noção completa do quanto essa guerra é midiática, do quanto as redes estão interferindo. Eu acho que os discursos estão sim, quase nada impulsivos ou nada impulsivos, super, né, planejados, cada palavra é pesada, cada palavra é calculada para a dose certa, vamos dizer assim. E isso é um ponto que entre os diplomatas é muito colocado, né? Na diplomacia, cada palavra importa, a gente trabalhou um pouco com isso já em outras lives, e as palavras são sempre muito bem pesadas no sentido de avaliar o peso, não pesadas na força. Pode ser também uma crítica forte, mas eu acho que os discursos estão, sim, muito preocupados com essa questão, né, de como vão ser vistos dentro e fora, juntando um pouco do que a gente já falou, qual vai ser a reação que eles vão gerar, e está todo mundo muito ciente de que está todo mundo de olho. Nunca uma guerra teve a cobertura que esta guerra tem, gente, por conta de fatores os mais variados, inclusive por ser, sim, na Europa, por ser, sim, né, numa região que tem mais cobertura midiática, tem uma questão que a gente já trabalhou também em outras lives, reflete uma série de outras estruturas, preconceitos, xenofobias, tudo isso. Mas o fato frio é que essa guerra é, independente do porquê, ela é a guerra mais, né, vigiada da história até aqui.
Exato.
Você concorda, Rod?
Concordo, e me chama muita atenção. A gente tem feito bastante análise dos discursos aqui nas nossas lives, e eu tenho notado isso, então estamos sintonizados nisso. Mas vamos continuar. Mais uma declaração do Putin, trazendo o primeiro, porque hoje foi um dia de várias declarações, né? E o Putin falou, olha, as nações que estão pensando em impor uma zona de exclusão aérea ao conflito serão consideradas inimigas. Essa é uma fala que é velha já, mas nova, porque foi dita de novo, né? Então a OTAN já deixou claro que não vai colocar uma zona de exclusão aérea. Mas alguns países têm pressionado a OTAN nesse sentido, e a Rússia falou, se você pressionar ou se você declarar, você é inimigo da Rússia. E de novo, o Putin joga com isso, né? Ele sempre joga com isso. Diga, Dani.
Sobre essa questão da zona de exclusão aérea, a gente já mencionou várias vezes, mas talvez uma breve explicação. A ideia é proibir a Força Aérea Russa de voar sobre o território ucraniano. Isso foi feito no Iraque. Houve, depois da Guerra do Golfo, duas zonas de exclusão aérea, uma sobre o norte, outra sobre o sul, porque as populações que eram contrárias ao Saddam Hussein majoritariamente eram os xiitas ao sul do Iraque e os curdos ao norte. Então havia um patrulhamento para que a Força Aérea Iraquiana não pudesse bombardear essas populações que eram dissidências internas. E depois isso foi feito na Líbia, recentemente, para impedir que a Força Aérea do então ditador Muammar Gaddafi atacasse os rebeldes, e isso permitiu que os rebeldes avançassem, porque o que eles não tinham era a Força Aérea. Ou seja, uma zona de exclusão aérea exige, como a gente já colocou aqui em outros momentos, Rodolfo pontuou isso na live anterior, que você patrulhe. E é esse o risco. Para que uma zona de exclusão aérea efetivamente funcione, tem que ter aviões impedindo os russos de voar. No momento em que um avião russo resolver sair do chão, aí você tem caças, aviões combatendo. Isso é por isso que o Ocidente reiteradamente diz não. O Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, exatamente, falou que isso levaria a uma guerra total na Europa, uma guerra de ainda maiores proporções, porque isso seria a OTAN entrar na guerra, os Estados Unidos entrarem na guerra, quem quer que declare a zona. Então o termo, como ele está aparecendo demais, é essa ideia, tem precedentes históricos, mas nunca houve dos dois lados inimigos nucleares e com a potência que a gente tem hoje. Então uma zona de exclusão aérea dos Estados Unidos sobre o Iraque era uma coisa, da OTAN sobre a Líbia era outra, uma zona de exclusão aérea para tentar excluir os russos, é colocar em choque direto forças aéreas ocidentais e forças aéreas russas. Aí a coisa pode, aí pode ser, né, o grande evento em que a coisa sai do controle, né, Hans?
Exatamente. O Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, teve uma conversa com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, sobre a guerra, abre aspas, a guerra premeditada, não provocada e injustificada de Moscou contra a Ucrânia. E ele, o pedido que ele fez para a China foi para que a China aderisse ao discurso uníssono, segundo a opinião do Antony Blinken, de repudiar e responder à agressão russa. Olha que interessante como os discursos são pensados. Repudiar é não concordamos, e responder. É muito importante citar isso porque, por exemplo, a posição do Brasil é repudiamos, mas não achamos que temos que responder.
Exato.
Essa é a posição brasileira. Essa é a posição de todos os votos do Brasil. Não concordamos, a invasão é errada, é uma agressão não provocada, tudo isso. Brasil, ok, está votando junto com os demais países. Mas as sanções são erradas, isso não pode, não tem que dar uma resposta militar a isso, tem que achar uma saída diplomática. Então, a hora que esses votos começam a aparecer na Assembleia Geral ou no Conselho de Segurança da ONU, é claro que a inteligência dos países, quando digo inteligência, diplomacia, junto com os setores militares, tudo isso, compõe um novo discurso. E aí o discurso é esse. Ó, repudie a agressão e resposta, garantindo que Moscou pague um alto preço. É uma cobrança. É uma cobrança do secretário de Estado dos Estados Unidos, que não é qualquer um, no cenário internacional, não é, Daniel?
Exato.
O Antony Blinken falando, China, e aí? Vai descer do muro? E percebam, eu coloquei a questão do Brasil porque o voto que o Brasil deu foi comentado internacionalmente. Foi bastante comentado. Essa questão de, peraí, mas como é que é? É e não é? Né? Sim e não? Entendeu, Dani? Fala um pouquinho sobre isso. Por isso que eu falo de novo como os discursos estão sendo muito bem construídos, né?
Sim, e o Brasil foi bastante questionado nessa última semana por dois fatores, na verdade. Agora me escapa o dia, mas quando o Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, fez um discurso por videoconferência para a Assembleia Geral, houve um abandono geral da sala, algumas representações diplomáticas não saíram. Levantar-se e sair é sinal de repúdio, nós não vamos nem te ouvir. Quais delegações ficaram? Entre elas, Brasil, curiosamente, Venezuela e Cuba. Olha que interessante dentro do discurso do nosso governo, quer dizer, nesse sentido, Brasil, Venezuela e Cuba
estão alinhados.
Estavam, se não aliados, pelo menos alinhados.
Alinhados, eu falei, alinhados.
É. É, que até aqui nesse caso é, vale o trocadilho. Isso não passou despercebido. E depois, o nosso embaixador na ONU fez questão de dar uma entrevista dizendo, e aí o recado é um pouco para dentro, um pouco para fora, e sabe-se lá para onde vai, porque fica meio perdido, parece o John Travolta. Dizendo que quando o Brasil votou contra, e essa entrevista é pública, gente, passou na nossa mídia, quando o Brasil votou contra a Rússia a favor da condenação, depois ele fez questão de explicar. Foi um a favor porque a gente acredita que deve ser feito um diálogo e não foi uma crítica russa. Então ficou um negócio que, assim, eu ainda não entendi. Ficou o voto de Schrödinger. É um negócio que... não é? Porque, assim, votamos, mas não... repudiamos, mas não foi bem o que a gente quis dizer. Quase que, assim... Eu ainda estou procurando o sentido desse voto, para ser bem sincero. Né? E esse discurso, obviamente, também vai ressoar lá fora. Claro que não com o mesmo... o poder de uma declaração de uma liderança de um país, né, com a expressão dos Estados Unidos, ou de um Reino Unido, ou de uma China, porque eu acho que sem nenhum complexo de vira-lata aqui, nós estamos na categoria que o Rodolfo já mencionou de governos mais periféricos, mas pega mal, né? Gera uma série de, gera uma série de questões e fica a gente sem saber exatamente o que a nossa diplomacia quis dizer, né, Rod?
Dani, tem zap para você aí, ó, dá uma olhadinha. Exatamente, cria uma situação, né, estranha, no mínimo, né? Mas vamos lá. Então, Antony Blinken, perdão, cobrando uma posição da China. Houve também uma declaração bem interessante do ponto de vista do cenário geopolítico da Polônia. A Polônia disse, com todas as letras, não reconheceremos nenhuma mudança territorial provocada por agressão ilegal. Ou seja, por uma agressão que não foi provocada, que então não é uma resposta. É a Polônia peitando a Rússia. A Polônia falou isso num encontro com o governo polonês, com o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos. É uma fala vindo da Polônia, né, que tem tido aí um papel muito importante nesse cenário da guerra, é o país que mais recebe refugiados, da crise humanitária e tudo isso, e é uma fala que diz, Estados Unidos, OTAN, União Europeia, tô com vocês e não abro, e não vou reconhecer. E já se preparando para o seguinte, falando o seguinte, caso ocorra uma ação russa que afete nossas fronteiras, nós não vamos reconhecer e daremos respostas. É claro que é muito mais difícil acontecer uma ação russa contra a Polônia, porque claro, a Polônia, né, tá lá na União Europeia, tudo é outra história.
Tá na OTAN também.
Tá na OTAN, mas deu. Então, a Polônia tem peito para encarar a Rússia? Tem, porque ela tem nas costas a OTAN e tem também a União Europeia. Se a Rússia mexer com a Polônia, a Polônia é membro da OTAN, aí a OTAN entra. Então a Polônia também está peitando porque ela tem quase certeza, espaço, né? Ela tem quase certeza que a Rússia não vai comprar essa briga à toa, né? A Polônia tem uma história terrível em termos de invasões, né? Foi invadida ali na Segunda Guerra, tem uma história terrível também no século XIX, durante a Era Napoleônica, e todas as tensões da Polônia em relação tanto ao Sacro Império Romano-Germânico quanto ao Império Russo. Nossa, se a gente for pegar essa história, vai longe. E hoje ela adota essa postura. Caminhando, primeiro-ministro de Israel, o Naftali Bennett, se encontrou com o Putin em Moscou, teve uma conversa de cerca de 3 horas com o Putin, se colocou à disposição para intermediar o conflito, servir ali como uma peça intermediadora, um mediador do conflito e tal. E terminando essa reunião com o Putin, ele foi para a Alemanha conversar com Olaf Scholz, para mostrar o que tinha sido discutido ali, e no final o que se mostrou é que não deu resultado, é que não vai ser a partir do Naftali Bennett que as coisas vão se resolver. Mas é interessante esse caminho, sai o primeiro-ministro de Israel, vai para Moscou, conversa com Putin e depois vai conversar com o Olaf, né? Com o Olaf Scholz. Então, Daniel, mais uma vez, né? Mais uma tentativa aí de intermédio que não dá em nada, né?
Sim, e aí a ver, porque também, né, Israel tem, nós mencionamos de passagem em outras lives, que uma das possibilidades seria uma até suspensão das sanções sobre o Irã para suprir o que a Rússia deixa de suprir do mercado internacional de energia e... Para Israel isso não interessa, então também é interessante como isso aqui, de novo gente, parece aquele joguinho de vareta, não sei, aqui é bem cringe, eu acabei de entregar a minha idade, eu sei, mas é aquele joguinho que quando você puxa uma vareta cai todo, o tabuleiro internacional é muito complexo, então de repente se a coisa se resolve de um outro jeito, não precisa mexer em outros temas sensíveis do Oriente Médio que interessam a Israel, e a gente vai vendo que a coisa toda vai se construindo, que a coisa toda vai se... Né, tornando mais complexo, e não deu resultado, como o Rodolfo bem colocou, mas é interessante pegar essa posição de Israel também como mediador, no sentido de perceber que existem interesses de vários países nessa crise, e esse pode ser um, né, Rods?
Exato, pode ser um. Bom, agora vamos lá. A grande notícia do dia foi o fracasso do corredor humanitário. Se você pegar o nosso episódio de ontem, nós comentamos que seria muito difícil que esse corredor de fato funcionasse. Concorda, Daniel? Nós falamos isso, vamos voltar às causas, né? Quem quiser pega o episódio de ontem. E infelizmente, adoraríamos estar errados, mas não é o que aconteceu e de fato não deu certo. E aí, foi dito que esse corredor seria aberto, o corredor não funcionou e começou uma troca de acusações, como tem sido ao longo do tempo todo essa guerra. É uma troca de acusações. A Rússia acusa nacionalistas ucranianos de frustrar o funcionamento desses corredores. O Ministério da Defesa da Rússia disse que quem estava usando os corredores não estava usando para fins humanitários, estava usando para outros fins, tal, e que esses nacionalistas estavam impedindo, tal. Enfim, do outro lado, obviamente, a Ucrânia acusando a Rússia de manter os ataques durante a vigência do corredor humanitário. E só para pontuar, Daniel, essa questão reverberou, né? O Reino Unido acusou, esse é o termo, acusou a Rússia de usar o plano de cessar fogo para reposicionar, redefinir as suas tropas. Essa é uma acusação, né, Dani?
Que a gente, não é por nada não, já tinha mencionado numa outra live que pedidos de trégua e negociação também podem ser usados pelos dois lados, mas quando a gente tem um lado atacando, isso, né, pode ser muito importante. Já tinham sido, né, já houve outros momentos em outros conflitos que esse tipo de medida, na verdade, serve como reorganização, né, Rhodes? Isso pode estar acontecendo, tá aí a acusação britânica.
Exatamente, então, uma acusação pesada, né? E nesse meio tempo, nessa troca de acusações, o Volodymyr Zelensky fez uma, abre aspas, súplica ou pedido desesperado aos senadores dos Estados Unidos. Ele disse que ou são enviados aviões para a Ucrânia ou o destino da Ucrânia está definido. Será uma tragédia. E aí, Daniel, sobre essa posição?
Aí a gente tem de novo algumas questões que a gente já vem pontuando. Primeiro, como, apesar de toda a emoção da cobertura da mídia e de toda, vamos ser bem sinceros aqui, de em alguns momentos uma quase panfletagem da mídia, né, como a situação ucraniana não é uma situação de vitória. Eu cheguei a ver tweets e coberturas de alguns meios de imprensa dizendo que a Ucrânia está ganhando.
Nossa.
achei ousado, tá? E aqui não é torcida, gente, mas enquanto um exército invasor avança dentro de um território, eu não consigo ver isso como vitória do governo do território invadido. Para mim é simples assim. Segundo ponto, tá aí a questão que a gente também já vem colocando, porque aí tem uma dificuldade a mais. Rodolfo pontuou isso muito bem nas lives anteriores, a gente comentou. Prometer entregar ajuda é diferente de conseguir entregar. E no caso específico, aviões de guerra, gente, não são automóveis com 5 marchas, freio, acelerador, embreagem e acabou. Cada avião é muito particular. Pode parecer que um piloto pilota qualquer coisa. Não um avião de guerra com capacidade para combater. Existe um conjunto padrão de formas de conduzir um avião, mas um avião de guerra é muito específico, tanto que o Zelensky não está só pedindo aviões, ele está pedindo aviões, olha a ironia, que sejam de fabricação russa, ou seja, forças aéreas europeias que tenham aviões russos, porque os pilotos ucranianos só sabem voar os aviões, ou majoritariamente, russos, já que a Ucrânia usa até hoje esses aviões. Então aí a gente tem uma série de questões. E o tom do Zelensky vem mudando um pouco, né, Rhodes, nesses dias?
Vem.
Nesse sentido, de um tom desafiador, de um tom altivo, para um tom mais, gente, nós estamos aqui apertados, nós estamos, está sendo difícil, vai ficar complicado. A gente começa a ver uma mudança de tom. Esse é um ponto super importante.
Os relatos dos cercos, de tudo que está faltando nas cidades, energia elétrica, água potável, comida, medicamentos, assistência médica, aquecimento, é inverno, tudo isso. É muito, muito importante esse comentário que o Rafael colocou aqui. É bem
Grande
interessante,
Rafa, abração.
né? Que esse
Sim.
discurso de que a Ucrânia está vencendo acaba favorecendo a Rússia, que vai avançando e vai avançando, né? Então, e o Daniel colocou um termo que é interessante. Nós comentamos muito sobre isso. Eu queria muito, depois da guerra, entrevistar alguns jornalistas sobre isso, né? A gente critica muito aqui no Brasil o tal do jornalismo declaratório, o jornalista
Exato.
que toma a declaração da pessoa e não contrapõe essa declaração com verdades. Muitas vezes uma pessoa, uma autoridade, faz uma declaração absolutamente mentirosa, inverídica, falsa, e o repórter não, ou o âncora que apresenta o jornal, o programa, não se contrapõe. Diz, não, isso não é verdade, eu tenho os dados aqui. Ou há uma tradição no jornalismo de não ser declaratório, porque é óbvio, o jornalismo declaratório sempre favorece aquele que está no poder, que é aquele que tem os canais de fazer a declaração. Né? Isso a gente sabe, é meio básico. A gente sempre fala isso aqui. Mas o que tem acontecido agora nessa guerra da Ucrânia é mais do que um jornalismo declaratório. É, ao meu ver, é um jornalismo do wishful thinking. Né? Vai, Ucrânia, resiste, Ucrânia. Primeiro, jornalista torcer é complicado. Eu acho muito complicado num cenário como esse, porque isso tira a visão do que está acontecendo na realidade. Então, aí começa a ficar uma coisa aparentemente coerente, mas absolutamente estranha. A Ucrânia está passando por um ataque de uma força militar que é muito superior à sua. A Ucrânia está resistindo e, ao mesmo tempo, está sendo massacrada. Fica uma coisa que você olha. Então, isso que o Daniel colocou é muito importante, né? Não há que se dar as notícias do que está acontecendo na Ucrânia com torcida. Há que se dar, e aí, de novo, eu coloco muito isso, com realidade, né, Daniel?
Exato.
E Dani, assim, não sei o que que você acha, mas quando a gente olha a cobertura, né? Tudo bem falar, a Rússia tá errada. Claro que tá, ela atacou a Ucrânia.
Ela partiu para ataque.
Ela partiu para ataque sem uma provocação militar, tal. É óbvio, isso é inquestionável, ponto. Mas daí a de repente falar os ucranianos estão resistindo, defina a resistência. Porque a resistência de um dia não significa que no seguinte, no vindouro, ela continuará. E perceba, eu não estou defendendo o Putin. Só estou falando que, se você pegar alguns recortes e alguns programas jornalísticos aqui do Brasil, não é a mesma guerra que eu estou vendo. É a mesma que você está vendo, Daniel?
Não, de forma alguma. A gente vai acompanhando o mapa, a gente vai vendo os avanços. A essa altura, gente, se a gente parar para pensar, comentamos ontem, já para quem quiser. A Ucrânia tem, até fui buscar informação ontem enquanto a gente estava no ar mesmo. A Ucrânia tem 15 reatores nucleares, 6 só naquela usina que já foi tomada. Então, assim, e aí ficam os comentários aqui, ficam passando a informação, na verdade, de uma forma errada, parcial. Uma coisa é o repórter, como pessoa, ter um lado nessa história. Isso é absolutamente ok, mas a função do jornalismo não é ser torcida organizada, senão você, inclusive, cria essas incoerências que o Rodolfo tão bem apontou, né? E você fica com essa coisa, né, de falar, ué, mas eles estão ganhando e estão sendo massacrados, eles estão ganhando e o Zelensky está aí pedindo desesperadamente todo dia a zona de exclusão aérea. Ele fez um discurso forte, dizendo que se o Ocidente não impuser zonas de exclusão aérea, os mortos serão culpa do Ocidente. Isso é bem diferente do tom recente e não me parece o discurso de alguém que está ganhando uma guerra, né, Rhodes?
Daniel, daqui a pouco, alguns jornais vão. O próximo passo da decadência dessa cobertura é usar meme, né? É o próximo
É tipo
passo,
isso.
porque para quem tá aí navegando na internet, nessa atmosfera dos memes. Tem um monte de meme que mostra o Putin perdendo pro Zelensky, mas é meme, gente, né? É uma coisa, né? Então, de novo, é uma crítica sim ao jornalismo declaratório, é uma crítica sim ao jornalismo, sei lá, de arquibancada,
É
né?
panfletagem.
É muito difícil isso, né, na cobertura. E sim, a Ucrânia está sofrendo demais, é inegável, né, Daniel? O nível de destruição que vai se seguindo aos dias de ataque vai só aumentando, vai só aumentando. E falamos ontem do drama que é a crise humanitária, que começa agora e não termina, né?
Exato, não termina. Foi perfeita então, essa colocação.
Então, de novo, não estamos defendendo... Que teve gente que fala, vocês estão defendendo a Rússia. Aonde, né? A gente só não está também fazendo o simétrico oposto, que é falando a Ucrânia vai derrotar a Rússia. De novo, militarmente é praticamente impossível. E, não sei se o Daniel concorda, eu não concordo muito com os analistas que dizem que a Rússia não está ganhando a guerra como queria e está perdendo e se surpreendeu. Daniel... É isso, você que manja muito mais de história militar do que eu, você vê isso ou você vê um padrão de guerra como citamos ontem? A coalizão Estados Unidos e Reino Unido levou 20 dias para tomar Bagdá.
Uhum.
Né? Então, não, e aí?
Eu concordo contigo, pode até ser que em algumas frentes, em algumas batalhas, como acontece em qualquer guerra, tenha havido imprevistos e erros de cálculo, mas de novo, gente... Existe essa discussão sobre a logística russa, a gente brincou aqui, o chat inclusive pegou fogo nesse dia, o pessoal ficou fazendo piada com outros países e outros responsáveis por logística, né? E eu mesmo a Rússia, que enfrenta problemas logísticos no norte, avança a passos largos no sul, ué, querer saber, né, por que a Rússia ainda, que aqui não é torcida, porque a Rússia ainda não venceu a Ucrânia como era de se esperar. Isso realmente quer dizer que é um atraso? Ou, na verdade, o Putin, com toda a calma do mundo, está aplicando uma tática de expulsar os civis, cercar as principais cidades? Porque aqui, gente, eu vou fazer um comentário que tem que ser ouvido com muita calma. Dentro do que é uma guerra moderna, se a Rússia usasse toda a força que ela tem, nós teríamos muito mais mortes do que nós temos até agora, o que não justifica sequer uma das mortes que houve até agora. Mas sim, a Rússia está atacando bairros civis, está atacando cidades fora das áreas militares, mas ainda assim tem optado muito mais por uma tática de cerco até o dia 5 de março, hoje, do que uma tática de entrar com tudo. Mariupol vai se render daqui a pouco por fome.
Exato.
Kiev vai se render por fome. Então dizer que o avanço russo está mais lento do que era o esperado, talvez seja, no fundo, torcida. Esperamos que a Rússia seja derrotada logo, ó, tá vendo? Se eles não ganharam ainda, o ataque está mais lento. Pode ser perfeitamente outra coisa. Vamos esperar essas cidades morrerem de fome ou se renderem, e aí você tem, com mortes de civis, sim, a conquista do país, mas com muito menos do que se a Rússia entrasse com tudo. A Rússia ainda não entrou com toda a força que ela poderia, e as pessoas estão esquecendo da desproporção de forças entre esses dois exércitos, né, Rod?
E quem calcula tudo isso, calcula custo-benefício. Quanto custa movimentar tantas tropas? Quanto Exato. Custa manter a guerra por tantos dias com menos tropas? Quanto custa um cerco? Infelizmente, quem pensa a guerra, pensa assim. Né? Ah, uma frieza, mas quem... Eu aconselho muito e assisti ontem, reassisti ontem por acaso, Daniel, o filme 1917, uhum. Né? Que é um filme, para quem gosta de cinema, é uma maravilha, porque ele, entre aspas, é um plano sequência só, né? Ele não teria cortes. E não querendo fazer spoiler, mas um momento de desfecho do filme mostra muito bem isso. Mostra uhum. muito bem um momento em que fica uma coisa, olha, mas é guerra ou... Peraí, como é que é tal? Então, é tristíssimo isso, é terrível. E talvez essa fosse uma questão importante de ser colocada. Falar, gente, mais do que a resistência ucraniana, a questão é que essa resistência não tem condições de barrar o avanço russo. Pode criar problemas? Claro que pode, mas eu me lembro no começo do cerco a Kiev, da ida para Kiev, não, porque na cidade não é tão simples assim, cidade é um negócio complicado, e tanque na cidade perde, bom, tá bom, então você faz um cerco.
É, exato. Você não precisa entrar. Você cerca a cidade e deixa ela morrer de fome. Inclusive, olha que coisa interessante. A gente comentou numa outra live que a cidade de Dnipro, que é bem no meio do país, começa a receber os deslocados internos de outras cidades. Curiosamente, o tal corredor humanitário que não deu certo hoje seria para que as pessoas de Mariupol saíssem para Dnipro, o que sobrecarrega ainda mais a cidade. Tem uma batalha famosa do começo da carreira do Napoleão, que é a Batalha de Mantua. Mantua era um castelo que o Napoleão estava cercando. Vem uma tropa para tentar suspender o cerco e ele manobra de um jeito que ele derrota o exército inimigo e empurra para dentro do castelo. A comida do castelo, que era para durar X, dura um terço de X e o castelo se rende de tanta gente que tem lá dentro, sem que você precise derrubar as muralhas.
Sem gastar um tiro de canhão, sem gastar uma bala, entre aspas, claro, tô sendo irônico, mas é sem gastar uma bala de canhão. Aí você fala, nossa, mas isso é uma coisa absurda, é desumana. Sim, é o que eu falei ontem, não espere ações humanas de quem tá comandando exércitos, me desculpa. Só depois que tá derrotado, aí você pode até ter comandantes que falam, não, derrotamos, agora os civis podem sair, tudo isso, mas... Né? E aí, eu gostei de uma informação, não sei se eu vou citar aqui o que foi colocado no chat pelo Rodrigo, né? Que tem muito polonês, parece voluntário, indo para a Ucrânia achando que a Rússia já gastou 80% do seu armamento. Não, né, Daniel? Não gastou, né? 80%.
Eu acho que é aí de novo.
Nós mostramos em outra live um gráfico, né, mostrando o tamanho das Forças Armadas Russas, sim, né?
Não gastou, não. O que tem é uma informação de que de todas as tropas que a Rússia teria destacado para essa guerra, 90% já estariam em território ucraniano. Mas isso é diferente, essa informação existe. Isso é diferente dizer que eles já gastaram 80% do armamento. Até porque, mesmo a Ucrânia, quando divulga números de veículos russos aviões, helicópteros derrubados ou tanques destruídos, são números relativamente pequenos perto do poderio russo. É coisa de 40 tanques aqui, 40 aviões ali, que perto do total que a Rússia tem, certamente não é 80%.
E aí eles colocam a questão aqui, não seria melhor o Zelensky desistir? Mas aí é aquilo que nós falamos ontem, a postura que ele tomou é uma postura de resistência. Todo o capital político do Zelensky agora está na resistência, ele chamou para isso. Uma mudança agora, e de novo, né, acaba, né? Sim, enfim. São caminhos que são trilhados. Da mesma forma, o Putin não pode recuar agora. Se o Putin recua agora, todo avanço que ele fez, ele perde. Ele acabou. A Rússia agora entrou, ao meu ver, no caminho do literalmente agora é até o fim. Não tem mais como voltar. Tivesse ocupado Donbás, tivesse lá Lugansk e tudo, e o Zelensky, não, peraí, vamos conversar, não, calma. Talvez o Putin falasse, tá bom. Né? Mas, de novo, e aí eu não sei se houve promessas ao Zelensky de que ele receberia um apoio que não veio, e ele toma, isso eu nunca vou saber, acho que nem o Daniel, nem ninguém, não tem como, a não ser que ele venha e mostre, fala, olha, prometeram pra gente isso, caso acontecesse a invasão russa, veio a invasão russa e não veio o apoio, pode ser um cenário, pode ser que o Zelensky tenha jogado com isso. E pelo desespero dele, Daniel, não sei, me parece uma possibilidade não tão distante.
Eu acredito que sim. E a gente sabe que essas promessas às vezes são feitas.
Só para falar, sim, gente, não foi a opinião do Rodrigo, não. O Rodrigo relatou.
Exato.
Isso, desculpa, Rodrigo, se pareceu isso, foi erro meu, tá? Mas o Rodrigo relatou que tem polonês indo lutar na Ucrânia porque está informado que 80% das tropas russas já foram, né, usadas.
Do armamento,
né?
Já foi gasto,
Já foi gasto, né? Perfeito, Rodrigo, desculpa se pareceu o contrário. Peço desculpas aqui ao vivo, tá bom, querido? Não foi minha intenção. Mas desculpa, só voltando nesse pontão, Daniel, pode ser uma... É uma possibilidade, e se isso aconteceu, né, é ir para um embate com uma promessa, não com uma realidade, né?
Sim, e isso já aconteceu em outros conflitos, não seria a primeira vez que uma promessa é feita para uma certa liderança, ou para quem tiver coragem de se levantar contra essa liderança, pode ser você também, e aí de repente a promessa não se cumpre, mas quem acreditou já foi. já deu o passo, né? Esses são pontos importantes, porque a Rússia entrou sim com tudo, no sentido de que em momento nenhum a operação se fechou só sobre o Donbás. O Putin lá no começo disse, no dia da declaração da guerra, que eles estavam dispostos a tudo. Muita gente ali no momento disse que talvez fosse um blefe, agora a gente começa a ver isso talvez de um outro jeito, né? E sim, o Putin de fato agora se colocou numa posição de que se ele voltar é uma derrota de tudo que ele construiu na história política dele. Então a Rússia veio para ficar. Consequências dentro da Rússia, resistência ou não da população russa, são outros 500, impossível prever aqui, mas eu não vejo uma Rússia também desistindo sem algo substancial para entregar em casa. Não precisa ser a conquista do país, mas o Putin tem que sair disso, tem que politicamente conseguir alguma coisa grande, né, Rods?
Voltamos para o começo da live. Segundo o ex-chanceler, é a troca de governo. No mínimo, a troca de governo. É o Donbás e a Crimeia russos. Sim. E uma troca de governo para um governo alinhado ao Kremlin. Ponto. É. Agora, vamos lá. A gente falou que ia ser rápida essa live, né, Dani? Ia ser durar meia horinha, né?
A gente tenta. Mas estamos chegando no fim do que a gente tinha
elencado. Estamos chegando no fim já, gente, tá bom? Vamos lá. As negociações de uma tentativa de trégua, enfim, paz, o que quer que seja ali, corredores humanitários, qualquer negociação, né? Elas serão retomadas na segunda-feira, segundo o Davi Arakamiya, que é um dos negociadores ucranianos, né? Então, volta na segunda-feira. E aqui cabe uma questão interessante. As sanções impostas à Rússia não devem afetar o acordo com o Irã, disseram os Estados Unidos. Momento, oi sumido. Vamos lá, Dani.
Exatamente, nós estamos, a gente comentou isso ontem, né? O Irã, pária, frente ao Ocidente, sujeito a uma série de sanções, já está sendo mencionado, questionado, ou aventado como possibilidade, né, para substituir, a gente comentou hoje também, quer dizer, olha como a coisa se modifica, olha como as prioridades e os inimigos vão se tornando mais palatáveis em alguns momentos, e como isso tem reflexos, né, em outros cenários também. Daí tá o oi sumido que o Rods brincou ontem, é perfeito para essa situação. Quer dizer, depois de tudo, Irã, desculpa, então, vamos voltar a conversar. Isso é forte, né, Rods?
Eu só quero fazer uma observação aqui para deixar bem claro. As questões das promessas, se é que foram feitas, não sei, se é que foram feitas promessas, né? Se foram feitas promessas e o Ocidente não entregou. É importante citar que já faz um bom tempo que os Estados Unidos vinha alertando sobre a invasão russa. Então, não acredito que se houve as promessas, elas não foram entregues pelas declarações russas. Não foram entregues porque não seriam entregues. Se esse cenário existiu, existiu a possibilidade de entrega dessa ajuda, nunca foi real. Porque ao mesmo tempo que se promete isso, vem a inteligência, o Pentágono, dizendo, olha, é para semana que vem, é para amanhã, é para depois, vai acontecer, e de fato aconteceu. Então, não sei se foram as declarações da Rússia que fizeram essa ajuda não chegar. Porque qualquer pessoa, analista, mais pé no chão, falaria isso. Mas se pintar auxílio ocidental à Ucrânia, a reação russa virá. Concorda, Daniel?
Sim, inclusive a chancelaria russa, os russos já disseram que, por exemplo, zona de exclusão aérea ou outras formas de ajuda militar direta podem ser entendidas como uma agressão direta contra a Rússia. E é a Rússia, mais uma vez, pondo, né, todas as suas cartas na mesa e colocando o Ocidente na situação de definir até onde está a fim de escalar essa crise e, em bom português e extremamente frio, decidir se a Ucrânia vale tudo isso. E essa é a grande pergunta. Quanto vale a Ucrânia para cada lado?
Pronto. Em diplomacia não há amigos, há interesses. E infelizmente o que a gente está assistindo é o que... Nossa, o Daniel foi cirúrgico agora. É o valor da Ucrânia no mercado de interesses das grandes potências. A Ucrânia vale X para a Rússia, vale Y para a OTAN e União Europeia. Se Y for menor que X, não vale a pena. E assim, infelizmente, é isso. Que a realpolitik acontece.
Exatamente. Agora, é isso que a gente está assistindo.
É horrível. E para fechar, e de novo, não estamos concordando com a Rússia, pelo contrário. É o pior dos cenários, porque aí fica uma Ucrânia no meio, acreditando em promessas que não sabe. Não sei, se acontecerem essas promessas, é o pior dos cenários. Mas vamos lá, para a gente fechar o nossa análise aqui. Uma última informação. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, disse em entrevista à BBC o seguinte... Ele foi perguntado se a Rússia, se os Estados Unidos, perdão, buscavam uma mudança de governo na Rússia. Eu acho um barato, né? Porque é mudança de governo. Isso tem nome, né, Daniel? É. Mas tudo bem, é mudança de governo.
É mudança de governo.
Né? E o Blinken, que é o secretário de Estado, respondeu o seguinte, abre aspas, em tradução livre, HO. Nós não procuramos isso, ou seja, a mudança de governo. E isso não depende de nós. Depende da vontade do povo russo. O que eu diria ao povo russo é, como uma guerra de agressão não provocada contra a Ucrânia atende aos seus interesses? Ao contrário, o povo russo carregará sozinho o fardo das sanções impostas devido às decisões de Putin.
É isso. Mais não... franco do que isso, né?
Então,
não vamos nos meter de novo, né? A gente não vai se meter.
Só que quem vai sofrer é o povo... Aí ele dá a letra. Isso cabe ao povo russo. Se o povo russo quiser, maravilha.
E é mais uma vez um discurso que é defensivo. Porque mudança de regime é derrubar o Putin. Claro que o Blinken não pode dizer, não, claro, esse é o nosso objetivo. Né? E aí ele desvia e deixa essa no ar, né, Rods?
Exato. Né? Aliás, é o que todo diplomata mais sabe fazer, né? E político, esquiva. Desviar. Né? Nossa, os caras são... É o Neo na Matrix lá, né? As balas vindo e os caras, né? Deitando ali. Né? Muito bem colocado pelo João, né? Aquelas aulas de Max Weber sobre os cálculos, né? Exatamente.
Exato. Mas é isso mesmo, infelizmente.
Infelizmente é isso, né? É o receptáculo de ferro, como diria Max Weber numa tradução livre também do alemão para o português, né? O que seria essa razão, esse cálculo frio, né? É horroroso, horroroso, mas é o que temos, tá bom? Daniel, chegamos ao fim, não é isso? Você quer fazer mais algumas considerações gerais?
Não, acho que por hoje foi isso que a gente viu, até porque hoje... Teve essa tentativa dos corredores, então houve, né, algumas questões menos intensas, né, o noticiário deu uma esfriada, a guerra continua com muita gravidade, com combates importantes, mas hoje vai chegando um momento também que as medidas vão se esgotando, né, assim, as declarações, as entrevistas e tudo, então por hoje parece, né, que a coisa para por aí, se não houve a queda de nenhuma grande cidade que pudesse mudar o cenário estratégico, o que é um cenário ainda de invasão russa, não houve... O Zelensky apareceu, tinha um boato de que ele, né, talvez tivesse fugido, apareceu de novo, enfim, não, acho que por hoje a gente consegue concluir com só uma hora de live, né, Rods? E aguardar, né? É uma guerra em andamento, né? Qualquer empolgação excessiva é torcida, né, mas não é análise fria dos fatos no chão, que é o que a gente está tentando trazer para vocês, não é uma, mais uma vez, acho que pela quinta vez, não é uma crítica, não, desculpa, não é uma torcida nossa, é uma crítica à maneira como certas coberturas têm sido colocadas.
É, são caminhos, são opções, né, a nossa opção é essa, né, mas vamos lá. Só um detalhe, sobre o assunto que foi preponderante aqui no Brasil, eu aconselho a leitura da belíssima carta que Jamil Chad publicou no UOL. Jamil Chad é um dos jornalistas mais relevantes na cobertura do cenário internacional. Acho que Jamil Chad, né, Daniel? É a referência hoje.
No chat, inclusive.
Obrigado. É a referência. Então, sobre o que aconteceu aqui no cenário nacional, das declarações e tudo isso, eu sou da seguinte visão. Quando alguém disse algo e eu não tenho condições de acrescentar mais nada, eu indico essa pessoa. E essa pessoa é Jamil Chad. A carta dele foi simplesmente... Tô arrepiado de falar aqui. É absolutamente necessária a leitura e ela marca algo muito importante que demonstra a diferença entre o que é um ser humano e o que é aquilo.
Aquilo, é.
Ponto, para não falar mais nada, tá bom? Bom, pessoal, eu vou me despedindo de vocês aqui. A gente está muito cansado essa semana, foi uma loucura, tá? Então, se amanhã não acontecer nada de muito grave, talvez a gente só um boletimzinho rapidinho, tá bom? Vamos torcer para que amanhã seja um dia tranquilo também, para a gente ter um tempo para respirar, para que os ucranianos também, por favor, né, que essa guerra entre numa solução. É o que todos esperam, obviamente. Sim. E agradeço demais a participação de todos, a paciência com o probleminha técnico que tivemos e que foi resolvido. E vamos lá. Se inscrevam, ativa o sininho, deixa o like, fica atento, que a gente não para. E segunda-feira também tem um Dani News muito importante, falando das relações históricas entre Rússia e Ucrânia, que é pano de fundo para entender muito do que tá, das causas dessa guerra também, tá bom? Deixo aqui o meu beijo para a Ariela, o meu beijo para o Daniel e para todos vocês. Desejo a todos um excelente final de semana. Vai lá, Dani.
Gente, agradeço também demais, mais uma vez aqui, uma audiência enorme. Tá? Amanhã a gente avisa vocês se haverá ou não, vai depender um pouco do andamento. Às vezes as guerras têm também essas né, fases de um certo reordenamento. Então, às vezes, não tem muito o que noticiar no dia. A gente espera, como o Rodolfo tão bem colocou, que seja um dia mais tranquilo e que se caminhe para um cenário de mais tranquilidade. Então, fiquem atentos ao nosso Instagram, ao nosso Twitter e aqui, claro, as notificações do canal. Para receber as notificações do canal, inscreva-se, ative o sininho, tá? E aí você recebe para saber, né, o que vai rolar, se vai rolar, em que horário. Mas podem ter certeza que o assunto ainda será alvo de outras lives, se amanhã ou não, aí a gente avisa, né? Nós temos uma live de segunda que é tradicional, então, né, a gente tem aí já essa live na agenda e vamos mantendo aqui a nossa cobertura. Muito obrigado por nos acompanhar nesse sábado também. Bom domingo a todos, bom domingo a todas, caso a gente não se encontre. Rods, Ari, obrigado aí pelo trabalho incrível que vocês têm feito, por tudo isso que a gente tem conseguido fazer, a sinergia da nossa equipe. Um beijo imenso para vocês e para quem nos acompanha também, claro, um beijo enorme. Muito obrigado. Boa noite.